Caralho, que bizarro. E o Sorg não conseguiu apertar o botão do Skype.
Cara, se o Sorg falou que ele fez aquele negócio, é bem provável que o computador dele tenha morrido agora, porque, porra...
O que que eu fiz?
Tu não tá jogando Fallout 4 aí?
Seu computador jogando Fallout, tô jogando Fallout no videogame, seu viado.
Ah,
eu
tá.
E tô gravando no celular, pra variar. Eu sou rica.
Ô, galera, rapidinho. Vai, Milena, você pode parar de me rondar e falar oi pra eles.
Você é boba, amor. Oi, meninos.
Olá.
Oi, Milena.
Oi.
Ela tá aqui, velho, e vai, e passa atrás, e fica olhando. Tipo, ela tá olhando pra uma tela com a cara de vocês.
É que
ela...
eu tava com saudade.
Aí ela tava tirando um papo de mim agora.
Enquanto ela... Saudade de você e parabéns ao vivo pros dois, ao vivo entre aspas, né?
Ah! Você vai, porra!
Você tem um pequeno... Boa sorte!
Mano, dentro dela. Que foda. Então vamos lá. Eu tô emocionado. Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus queridos amigos. Eu, Luco.
Opa.
Sorg.
Depois de um longo e tenebroso inverno e ainda gravando o telefone.
E nossos novos best friend forever, Marcelo Reina.
Agora participando do programa e não só da abertura.
E o Cliff do TrashCast.
E aí, gente, beleza?
Cara, o seu nome é Cliff mesmo, cara?
É. Meu nome é Cliff mesmo, todo mundo me pergunta isso. O povo chega e fala...
Fala gente que aprovaram uma lei agora que... Gente.
Ah, o quê? O universo se encarregou de calar o Rafa.
Não era relevante o que ele estava falando.
Não, eu ia falar que agora tem uma lei que diz que é só nome de gente que pode entrar. Não tem mais esse nome esquisito, não.
Mano, você nem quer. Eu não pude ser registrado na cidade que eu nasci porque o juiz achou que meu nome não era nome de gente.
Galera, que esse podcast não é sobre nomes esquisitos. Esse podcast que nós mudamos, cara ouvinte. A gente falou pra vocês que não tinha acabado. Custou e voltamos. Então a gente resolveu voltar com um tema relevante. No dia em que ficamos sabendo que a DC Comics vai começar a publicar quadrinhos dos personagens da Hanna-Barbera, nós resolvemos falar sobre vilões que são não são vilões ou são injustiçados ou algo do gênero. Eu não sei quem vai fazer o post e eu não sei o que está escrito.
Eu achei que você ia falar do novo reboot da DC.
Cara, o reboot da DC, esse sim podia incluir os personagens da Hanna-Barbera. Ia ser muito mais foda.
E tu acha que não vai acontecer isso? Space Ghost vs Superman tá vindo aí.
Cara, tem que colocar o Homem-Mola na Liga da Justiça, assim. Tipo, o Coil, o Homem-Mola. E aí eu vou achar foda. Mas não vamos falar disso, apesar que vai ser foda, tirando o Salsicha New...
Hipster.
É, Hipster que o Jim Lee tá desenhando, que ficou uma merda.
Mas... Salsicha Hipster e a Velma Anã.
É, caralho, ficou uma merda aqui. Mas não vamos falar disso. A proposta, meu caro chuchu ouvinte, querido, é a gente falar de vilões que não são vilões. Pode até... Eles são antagonistas, ele pode até ser ruinzinho, mas não é assim, vilão no sentido da palavra. Que nem o Magneto. O Magneto, ele é um fudido que se fudeu a vida inteira, mas ele é mal que nem o Pica-Pau. Ele é genocida. Então ele é um vilão. Vilão. A gente vai falar de personagens que nem tanto. Se você olhar pelo lado dele, você fala, eu entendo esse cara.
Mais ou menos.
Tipo, eu simpatizo com ele. Então, sem mais delongas, segue o baile. E quem vai começar?
Alguém?
O convidado Marcelo Reina, fala meu chuchu, puxe você, esquema sempre rodadas, até dar mais ou menos uma hora de podcast a gente encerra, então prossiga.
Eu já vou começar então chutando o pau da barraca e o Roy Batty, do quem? Blade Runner.
Ah, o Rutger Hauer.
Cara, que... excelente escolha, hein, cara?
Vamos falar a verdade. Ele não é um vilão, ele só queria ser livre. E viver. Ele queria viver mais.
Sim, vale lembrar. Contexto. Pro nosso jovem ouvinte que nunca se. Que é um bucha e nunca assistiu Blade Runner, do que se trata Blade Runner?
Cara, Blade Runner se trata de um futuro distópico, como praticamente todos os futuros dos anos 80, que não envolviam viagem no tempo. Quando o filme se passava no futuro, era sempre um futuro distópico, em que tudo era muito brilhante e ao mesmo tempo as cidades eram todas escuras. E nós temos um grupo de seres, que são os chamados replicantes, que são seres humanos fabricados para trabalhar em colônias fora da Terra. E um grupo deles foge e vem pra Terra e começa meio que tocar o terror ali no local, matar uma galera, porque eles estão tentando viver mais. Vale spoiler de Blade Runner, né?
Porra, foda-se, pelo amor de Deus, né, cara?
E esse grupo de replicantes vem pra Terra e eles são liderados pelo Roy, que é o Rutger Hauer. E, na verdade, tudo que eles querem é um jeito de viver por mais tempo, porque os replicantes vivem, acho que é por 1 ano, 2 anos, como é que era o tempo de vida do replicante?
Acho que eram 2 anos, era o tempo de... a validade deles.
Isso, e passava esse tempo, eles morriam. E eles queriam estender esse tempo, eles queriam viver mais e ser livres. E tem um discurso lindo que ele faz no final do filme, e que... não sei reproduzir aqui.
É totalmente improvisado.
Foi improvisado. E assim, eu achei que era um nome que precisava constar nessa lista, porque o próprio filme faz questão, no final, de desconstruir essa coisa de que ele era um vilão.
Só eu que acho que é uma ideia de jegue você pegar um sujeito desse e fazer ele ter validade de 2 anos?
Na realidade, se eu não me engano, cara, tem um lance de... esse lance da validade é porque isso faz muitos anos que eu assisti Blade Runner e eu comecei a ler o livro, mas eu parei na metade. Mas se eu não tô falando merda, tem um lance deles terem essa validade pra justamente isso não acontecer, deles descobrirem que eles não são humanos, porque eles eram mandados pras colônias pra trabalhar, mas tipo, eles eram programados pra acreditar que eles eram humanos. E boa, a gente tem que trabalhar aqui, essa é a nossa vida e tal. E esse prazo de validade é justamente pra isso não acontecer, pra dar alguma merda, tipo, pô, um lá se rebelar porque ele descobriu que ele não é humano, que ele tá sendo forçado, que ele foi construído pra fazer aquilo. E é isso, a validade é pra isso, assim, pra esses 2 anos, beleza, pra chance de dar merda ser menor. Mas eu não tenho certeza se esse lance é isso mesmo ou se eu tô misturando o filme com o livro.
Não, eu acho que tem isso sim. Vocês sabiam que tem uma teoria que diz que Blade Runner e Alien são no mesmo universo? Por isso que os robôs são tão parecidos?
Algum tempo atrás até se cogitou em fazer realmente um desenvolvimento em que mostrasse que era o mesmo universo.
É, eles combinam bem, né? O conceito de Android é bem parecido e são 2 futuros distópicos. Mas não, melhor não.
Mas eu acho que esse lance da teoria aí do mesmo universo, a primeira é por causa do diretor, né? O mesmo diretor, Ridley Scott. E a segunda é que ele soltou que a empresa que mandou, que era dona da Nostromo, é aquela empresa dos replicantes, que agora eu não lembro o nome, Fujikawa, não lembro, eu acho que é o nome japonês. Mas
foi,
eu não sei se
isso
é oficial.
Foi uma matéria que eu li sobre isso. Acho que não é oficial, poderia ser aproveitado, mas provavelmente não foi aproveitado porque Prometheus foi um lixo.
Eles até cogitaram, né? Falaram, viram Prometheus? Não, melhor não.
É, mas Prometheus vai ganhar continuação aí, né? E tem uma continuação do Blade Runner aí saindo do forno também.
Sim, mas é só você ver que hoje em dia, se o filme faz sucesso, antes dele sair cartaz, já tem uma continuação programada. Se o filme amar mais ou menos, ele fica empurrando durante anos até desencavar alguém que queira bancar essa porra.
Mas tem uma coisa aí também, né? O Prometheus foi tão ruim, mas tão ruim, que a continuação dele tá sendo chamada de Alien Covenant. Não tá nem sendo chamado de Prometheus 2, cara. Eles estão desvinculando o nome do primeiro filme.
Não tem nada a ver com aquilo, né?
Sim.
Sua vez, Chuchu, aproveita que você tá falando merda aí e fala o seu próximo da tua lista.
Tá bom, Lex Luthor.
Não, porra.
Vamos riscar da minha lista aqui.
Mas como assim? Como assim?
Cara, o Lex Luthor é o cara mais filho da puta. Filho da puta de verdade da DC, velho.
Ele é filho da puta, mas ele não é um vilão.
Vamos parar e analisar. O que, que o Lex Luthor é? O Lex Luthor é um cara que, foda-se a origem dele, é um cara que é um ser humano normal, inteligente pra cacete, que ficou rico. Pessoas ricas têm a mão.
Invejoso em tudo. É tudo invejinha do super-homem. Ele fica malzinho porque ele tem invejinha do super-homem.
Ai. Não. Vamos cogitar as possibilidades pela ótica do Lex Luthor. 1. O cara ficou rico. 2. O cara tomou conta da cidade e fez a cidade prosperar. 3. O cara ficava lá no alto da torre dele falando, pô, esse lugar é maneiro. De repente chega o alien maluco do céu com a cueca vermelha e com a capa vermelha. Tudo começa a explodir. Não estou falando do Superman do Snyder, não. Estou falando do clássico. Era super vilão uma vez por semana. Era tiro, porrada e bomba. Era explosão. Tipo, o super-homem é um ímã de problemas. E ainda por cima o cara ainda fica dizendo que você é a culpa de tudo, porque você é um homem de negócios inescrupuloso. Cara, todo mundo que tem algum negócio no mundo é inescrupuloso. Só um alienígena não consegue ver isso.
Cara, o Lex Luthor, ele é o Martin Shkreli. Ele é aquele cara que aumentou o remédio de AIDS em 5.000%.
Ele é babaca, mas ele não é um vilão. O
Lex Luthor ia aumentar em 3.000 e ia vender um outro remédio mais baratinho pra ninguém perceber que ele tava fazendo merda.
Exatamente.
Cara, assim, é que é complicado. Quando a gente fala de Lex Luthor, é que tem vários Lex Luthors, né? Se você for pensar no aquele Lex Luthor mais era de prata, ele é só um cientista inteligentíssimo, meio xarope, que é mal porque ele é mal, entendeu? Mas os Lex Luthor de negócios, até concordo contigo. Ele vê as coisas. Aquele Lex Luthor meio Donald Trump.
Ah, sei, é o do John Byrne.
É o do Byrne.
Léo, vamos fazer o seguinte, se é pra escolher um Lex Luthor pra ser meio que o representante dessa minha ideia de que o Lex Luthor não é o vilão, eu escolheria então o Lex Luthor do Red Son, porque aquele Lex Luthor Sim. É o herói da história.
Sim, ele não é o vilão da história.
Aí eu tô contigo.
Então vou usar esse como base, porque é um cara que viu uma ameaça se espalhando, uma ameaça que era totalmente indestrutível, tanto que... Nessa história, todo mundo fala que o Batman sempre tem preparo. Não, o Batman se explodiu só pra dar um arranhão na cara do Super-Homem e sacanear a Mulher Maravilha. Se explodiu, morreu. O Super-Homem dessa história é onipotente, onipresente e é comunista.
Não, eu concordo contigo, porque esse Lex Luthor, ele é escroto pra caralho. Né? Ele vê a derrota do Superman como uma... Assim, como uma vitória pessoal, sim, mas ele também vê, ele realmente vê o Superman como um empecilho pro desenvolvimento da humanidade. Que é uma coisa que já colocaram em Lex Luthors mais recentes também, né? Tipo, com esse cara aqui, a humanidade nunca vai evoluir, vai ficar sempre esperando o Superman salvar.
O próprio Lex dos Novos 52, ele tem sido trabalhado mais recentemente muito nesse sentido de um cara que tá preocupado com a humanidade. Ele é inescrupuloso, é um babaca. Se precisar, ele vai dar fim na pessoa.
De filho da puta.
Mas ele tá ali, ele quer, assim, de uma forma geral, sem medir limites, ele quer o bem da humanidade.
Tanto que no Red Sun, ele cria uma terra utópica, né?
Ele cria a tropa dos Lanternas Verdes. Ele cria a tecnologia que seria dos Lanternas Verdes pra enfrentar o Super-Homem.
Na verdade, ele pega o anel do Abinsur e consegue replicar ele.
Exatamente. Mas, assim, e até mesmo, rapidinho, Léo, o Lex Luthor 952, até mesmo ele sendo um filho da puta, tem momentos em que você vê que ele... é muito mais heróico do que muitos heróis. Como, por exemplo, naquele... aquela Mal Eterna, quando o Dick Grayson morreu, entre aspas. O Batman ficou todo tipo, meu Deus, tá matando meu namorado. Ele, cala a boca, fica quieto, que eu tô ajudando o cara. Tipo assim. Em várias situações dos 952, eles estão trabalhando pra desconstruir o personagem e colocar, tipo, tá, ele é o antagonista, ele não é o vilão. A ideia, talvez, é que será que o mundo seria melhor com o Lex Luthor se não houvesse o Super-Homem? Fica essa dúvida.
No Red Son é deixado bem claro, cara. Porque, assim, O Superman até consegue criar uma sociedade utópica, mas, cara, assim que ele tira, é tirado da jogada, aquilo desmorona, né?
É porque ninguém gosta do Super-Homem do Red Son.
E o Lex Luthor, ele cria uma sociedade utópica, de fato, por mérito da própria humanidade. Quando ele cria o Luthorismo, que é o sistema de governo lá, que você só tem técnicos, engenheiros, artistas, só as pessoas mais inteligentes da humanidade... E aí a humanidade vai pra frente. Aliás, esse Luthor, ele gosta de suruba, porque ele substitui os casais pela tríade. São três pessoas formando famílias. Olha que danadinho.
Claro, porque assim ele fica com a Lois e também fica com a outra lá, a secretaria dele.
É verdade. A senhorita... Como é que chama?
No filme original, a Taskmaster.
Não, é Taskmaster.
Isso, a senhorita Taskmaster. Muito mais legal que o Percy. Você, meu chuchu, o que você tem pra nós?
É, só falando do Lex Luthor, eu acho que, pra mim, um dos mais legais que eu acho é do que o Azzarello fez no Lex Luthor Homem de Aço, que... Todo esse ódio dele contra o Super-Homem é paixão reprimida. Eu achei isso foda, cara. Pra mim faz muito sentido.
Aquele que é desenhado pelo Lee Permejo?
É. É essa mesmo.
Cara, sério isso, caramba, cara.
Bom, ela já tem uma cena que o Super-Homem fica voando na frente do prédio, assim, aquela pose dele de braços cruzados. Nota claramente que o Lex dá uma encarada na mala e fica tipo, homem de aço.
Eu achei isso foda. Pra... O Lex ele só é babaca com o Super-Homem porque ele sempre quis dar pra ele, o Super nunca quis comer. Ponto. Resolvido.
É recalque.
É recalque puro. Mas... Enfim, o Azzarello foi muito foda nessa série, cara.
Eu nunca mais vou ver a relação entre os dois do mesmo jeito agora.
É só você lembrar de Smallville, pra você lembrar como é que era a relação dele. Tipo, esquece a Lana, você é meu amigo. Vamos tomar Azzarello. Um suco de laranja.
Azzarello destruindo a infância da galera, né?
Muito bom. Vai, prossiga, Sorg.
É, enfim, já que o Marcelo puxou um vilão do cinema, eu vou eu vou seguir a fila e vou com Darth Vader, cara. Que pra mim, o Darth Vader, ele não é um vilão. Você acaba vendo no episódio 6, você acaba vendo isso, né, que tem a redenção do cara depois que ele mata o Palpamito, e eu nunca mais vou chamar ele de Palpatine, eu vou chamar ele só de Palpamito agora. Mas no episódio 2 e 3, cara, você vê que ele chegou no nível de ruindade dele por influência do Palpamito. Você vê que mesmo com a desgraça que ele teve, mesmo Yoda falando, ele é ele tá com um pezinho no lado negro da força e blá blá blá, se não fosse tanto a influência do Palpamito, cara, ele não seria um vilão, cara. Ele ia ser um herói B10, assim. Ele ia ser o cara que ia ter aquele conselho Jedi chato pra caralho. Não, a gente tem que ir lá e ser diplomático. Ele ia chegar e meter o pau na mesa e falar, diplomático é o caralho. Chega lá dando pé na porta e te soco na cara. Pronto, acabou. Ele ia ser um herói foda, assim. Um herói casca grossa. E eu acho que ele só virou um vilão entre aspas, por influência do Palpamito, que de tudo aquilo que ele sofreu. Eu não acho ele um vilão, assim, de fato.
Cara, assim, eu acho que o Darth Vader, no primeiro filme ele é um capacho, ele toma esporro até de oficialzinho lá da Estrela da Morte. Daí do segundo pro terceiro começa a construir ele melhor. Mas eu vou te falar, cara, que eu concordo com você em partes, não por conta dele, mas porque eu acho que os Jedi são muito piores do que o Sith.
Os Jedi são babacas, cara. Os Sith, eles são honestos, eles são aquilo. Mas os Jedi, eles são babacas.
A gente tem que pegar um dia e fazer um podcast inverso de heróis que não são heróis, só pra eu falar mal dos Jedi, cara. Os Jedi, eles são a PM piorada, cara.
Sim.
Caralho.
Marcelo, pensa bem. A força que mantém a ordem ali antes do Império são os Jedi, certo?
Sim.
Perfeito. Fala uma arma não letal dos Jedi. Você sabe o spray de pimenta dos Jedi. Não tem, cara. É lightsaber. Você apontou errado, bom, pronto. Ela vai tua mão embora.
Léo, e tem outra coisa, cara. Depois que o Nicola falou isso, eu fui assistir o filme de novo e realmente... O primeiro episódio, quando o Obi-Wan chega lá junto com o Qui-Gon, lá pra falar com o vice-rei lá da parada do embargo comercial na cidade, no planeta lá e tal, o vice-rei e o conselheiro dele estão se cagando de medo, cara. Eles estão desesperados.
Eles tremem na base chegando. Ali, a hora que fala que são os Jedi. Sim,
mas é porque eles estão fazendo coisa errada, porque o Jedi é a PM, eles vão chegar lá e meter porrada, sabe?
É, cara. Meu, pensa bem. Quem que é um animal que acha uma boa ideia... Deixar um cara que consegue controlar a mente perto de um Senado Galáctico, com gente que toma decisão pela galáxia, que afeta a galáxia inteira, cara. O cara faz um abaninho de mão lá. Não, é, eu acho que a gente veio pra guerra assim. Não, cara!
É só pensar por que o Sifo Dyas lá, o Sifo Dyas, estava fazendo um exército de clones.
Não, ele encomendou um exército, cara. Um exército, aparentemente sem motivo nenhum. Ele chegou lá, olha, eu sou Jedi Sifo Dyas e eu quero encomendar um exército. Beleza.
Por que não, né? É? É, cara, como assim? Entendeu? Os Jedi, eles são os caras mais babaca da galáxia. Eles manipulam a mente deliberadamente. Eles só resolvem as coisas na base da violência. E, cara, eles doutrinam criancinhas desde o início na linha da vida, na linha de pensamento deles. Eles com aquela história lá deles de reprimir sentimentos. É lógico que vai dar uma merda, que nem deu com o Anakin, cara. O cara dá uma puladinha de cerca pra fora ali do cercadinho dos Jedi e pronto. Viu que buceta é boa e deu merda.
Então, né? E outra, aí depois disso ele é condenado, né? Porque, ah, não, o Jedi não pode ter um relacionamento, blá, blá, blá.
Não, mas sabe? É, cara. Sabe, cara, o que o Obi-Wan faz no primeiro filme, ele mente deliberadamente. Tipo, ele manipula o Luke de todas as formas, entendeu? Ele. Cara, ele só faz filha da putice, aquele velho do caralho. Entendeu? Não, tá aqui, esse aqui é o lightsaber do seu pai. Ele gostaria muito que você ficasse com ele. Aí eu imagino a cena lá, o Anakin pegando fogo. Ah, eu odeio você! E por favor, eu odeio meu filho! Eu gostaria que ficasse. Porra!
Aliás, tem um meme muito bom dessa cena. Ele, esse é o lightsaber do meu pai. É o mesmo lightsaber que ele matou mais ou menos umas 50 crianças. Aí tem o Luke olhando meio assustado assim.
Que, aliás, o Luke também não é a criança mais genial da galáxia,
não,
né?
Não, o Luke é uma mula.
O Luke é burro pra caralho. O Luke é muito burro.
Ele pega a arma mais poderosa do universo. A primeira coisa que ele faz é apontar pra cara dele.
Mas enfim, voltando ao Darth Vader, cara, eu acho que você vê no segundo filme, quando ele é melhor trabalhado e ele descobre que ele ainda tem os filhos, você vê que o cara fica balançado e ele fala, ah, então, né, eu acho que esse negócio de seguir o Imperador não era pra mim, eu acho que... É tipo o Buzz Lightyear, quando ele descobre que o Zurg é o pai dele, sabe? Ah, agora eu vou brincar com meu pai, sabe?
Aquilo é muito bom, cara.
Eu acho que é mais ou menos isso, tipo, ele descobre que ele tem filho. Ah, quer saber, ô Imperador, eu tô vazando, agora eu vou tá na hora da aula do meu filho, eu vou lá e tal. Aí ele chega. É o livro do
Sim!
O Jeffrey Brown, é, o Darth Vader e filho. Pra mim é filho, cara. O Darth Vader ele não é tão ruim de verdade, cara. Ele foi levado a ser aquilo que ele é.
É, ele realmente ele quer ficar com o filho. Tanto que ele oferece fuder com o Palpatine pra eles governarem junto, né? Pra ele e Luke governarem a galáxia junto.
Sim.
Mas, cara, ó, eu sempre defendi que se era pro Anakin trazer equilíbrio à força, ele mandou muito bem. Porque antes tinha 1 bilhão de Jedi e 2 Sith. Depois ele tinha 2 Jedi e 2 Sith. Cara, pra mim tá equilibradíssimo.
É, porque a profecia, eu acho que é mal lida, né? Ele trouxe o equilíbrio pra força, mas pro lado negro da força. Eu acho que, tipo, pagou lá o lado negro no papel lá, deu um borrão, o pessoal não lia direito. Alguma coisa assim.
Boa, 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 boa. Cliff, meu chuchu, de quem você vai falar? Cliff, Olá.
Eu acho.
Tirando o mundo.
Ele mandou mensagem, falou que a internet dele tava ruim, ó.
É, mas ele tá aqui ainda na chamada.
É, e eu tava vendo a janelinha dele ficar azul, como se ele estivesse rindo ou alguma coisa. Enfim, então, dane-se o Cliff. É, mas...
Minha internet fica caindo aqui. Caiu umas 3 vezes enquanto vocês estavam falando.
Vai pra Praia Grande, vai pra Praia Grande mesmo.
E eu tô do lado do modem, cara. É uma bosta isso. Eu vou me realocar mais ainda, peraí. Que
pariu. Bota um bombril na. Bota um bombril na tela do modem.
Ainda.
Fala, Cliff, porra!
Ele tá tentando chegar lá no mar pra ver se lá pega melhor.
Cara, ele foi lá em cima, ele foi no teto, botou um aramezinho, amarrou na antena e tá lá pra ver se o sinal do Wi-Fi pega.
Bom, enquanto o Cliff não volta, eu falo então. Então, cara, ó, meu conceito de vilão injustiçado é outro. E tem um que desde moleque eu sempre fiquei meio incomodado. Ele tá nessa lista que a gente tava. Que eu passei pra vocês. Que são as hienas do Rei Leão. Cara, todo mundo. As hienas, elas são mostradas como as criaturas mais desprezíveis de todas. Mas você pega aquilo e analisa. Por que que elas são as mais desprezíveis de todas? Por que que elas estão lá no... Naquela
cemitério
porra
de elefante.
Cemitério de elefantes. Porque o Mufasa baniu elas pra lá, aquele filho da puta. Quando ele tá mostrando, ah, Simba, tudo que o sol toca é o nosso reino. Ah, papai, e aquele pedaço lá escuro? Simba, nunca vá pra lá, porque tem aquelas hienas escrotas. Cara, não tem razão nenhuma pra ele segregar as hienas. Quando você tem a... A celebração lá do reino do Simba sendo apresentado, né? Que os outros animais olham e falam, nossa, a próxima geração que vai comer a gente, que legal. É... não tem hiena. Não... Elas são assim, elas são cidadãos de segunda classe total do reino. Aí o que acontece? Chega um sujeito, fala, ó, vamos fazer o seguinte, vocês ficam do meu lado. Vocês nunca mais vão passar fome. Quer dizer, já fica subentendido que elas vivem com fome, que elas passam fome. Elas comem o resto do resto do resto. Chega um cara e fala, ó, fica comigo, vem na minha aba, vocês nunca mais vão ter fome? Elas falam, opa, agora! Cara,
ou seja, chegou e falou, fica comigo que eu monto uma cota.
É! Sou... Cara,
ou seja, o Mufasa, por trás de toda aquela fachada benevolente, era um tirano que categorizava os cidadãos do reino.
Fascistinha, fascistinha, filho da puta. E sabe por quê? Reparem todos os bichos que aparecem nessa primeira parte do filme. Quantos predadores tem lá? Não tem um, só tem os leões. Só na parte que o Simba canta lá, eu não posso esperar pra ser rei, acho que aparece um ou dois crocodilos. Mas não tem um leopardo, não tem um guepardo, não tem nenhum outro predador. São só os leões. Por que será que as hienas foram banidas? Porque por causa disso, é um fascistinha esse Mufasa, filho da puta.
Nesse churrasco elas não foram convidadas.
Só eu posso matar bicho aqui e comer, seus filhos da puta. Vocês vão morar lá na puta que pariu com esses esqueletos de elefante. E alguém caiu. Alguém caiu? Não. Ah, o Cliff caiu de vez com a internet de bosta dele.
Ele afundou no mar ali.
Ele deve ter caído no telhado.
Aí é lógico. Chega o Scar lá falando, ah, vocês nunca mais vão sentir fome? Fala, porra, o rei anterior baniu a gente pro lugar onde a gente não come direito, onde eu não... Cara, você não vê um filhote de hiena. Como que elas vão criar um filho naquela merda, naquele lugar? Entendeu? Cara, ele oferece a revolução do povo. Entendeu? Ele dá poder para o povo.
Ou seja, o Scar não é o bandido. Ele é apenas um manipulador da massa oprimida comunista safada.
Isso. O Scar, ele quer poder. Ele se enxerga como um cara que tem que assumir o poder porque ele quer poder.
Entendeu? O Scar é vilão. Ponto, acabou. Ele é invejoso pra caralho. Ele quer matar o irmão dele e ficar lá. Ponto.
Exato. O Scar é vilão.
As e é uma diva.
E é uma diva.
É. Muito.
Cara, eu tava ouvindo a música dele, o Se Prepare. Puta, que do... Como do... Esqueci o nome do dublador dele aqui do Brasil. Como ele era foda, cara. É muito bom ele divando. Mas enfim, mas as hienas só querem comer, cara. As hienas, elas só querem ser iguais. Elas só querem...
Mas eu nunca vi as hienas como vilões, assim. Eu assisti Rei Leão na minha infância um zilhão de vezes. Eu acho que igual toda criança da minha época. Mas, cara, eu sempre vi as hienas com, tipo, os capachos, assim. Eu tô com alívio fome. Cômico. É, alívio. O alívio cômico e o capacho que tá com fome. E o que o Léo falou, o cara promete pra ela, ó, fica na... Vem, fecha comigo que vocês não vão passar fome mais, sabe? Tipo, e o vento levou, eu nunca mais vou passar fome. E é isso, cara. Eu sempre... O Scar, sim, ele sempre foi o vilão. Ele é o invejoso, o irmão do rei que quer o trono. Mas as hienas não, as hienas tipo, tô fazendo um trabalho porque ele vai me dar comida, só isso, sabe? Eu não me importo se o rei é o Mufasa, ou se é o Scar, ou se é a mãe do Simba. Eu só quero comer, sabe? Eu tô com fome. Aliás, eu realmente tô com fome.
Cara, tanto que é que a pior coisa que as hienas fazem é tentar comer o Simba. Mas por quê? Porque elas estão lá passando fome. De repente vai o... Elas estão lá no gueto, sem ter o que... sem ter um puto no bolso. Aí de repente aparece o riquinho, perdido lá. Cara, o que você acha que vai acontecer, porra? É lógico que eles foram pra cima dele.
Tirando o canibalismo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Né?
Exatamente. E depois elas matam o Scar, porque sim. Porque todo vilão de filme da Disney tem que ter uma morte horrível. Então ele é devorado vivo. Mas é isso. As hienas, elas são o povão, saca? Elas são os destituídos.
Power to the people!
Os excluídos pela sociedade. Marcelo, traz mais um aí pra gente debater amigavelmente ou não.
Cara, o monstro de Frankenstein.
Sim! Sim! Sim. Nossa, cara, total!
É... Mas é o que vale, é o que foi feito pelo Robert De Niro, não o que foi feito pelo Duas Caras.
O Frankenstein da Mary Shelley, beleza.
Sim, e do livro também.
Aliás, se vocês nunca leram, leiam, cara.
O livro é muito bom, preferidos. O livro é sensacional. Nossa,
o livro é muito bom.
Ele é incrível,
bom.
Ele é incrível.
Mas prossiga.
O monstro, que é a criatura criada pelo Dr. Frankenstein, sinto muito, ouvinte, se você não sabia até hoje que o Frankenstein não é um monstro, ele é um cientista. Lamento.
Você
é. Ele é criado pelo cientista e tudo. E a hora que o cientista vê ele, a hora que o Frankenstein vê a criatura, ele fica horrorizado com o que ele criou, né? Passa o momento de euforia, de criei vida, e passa pro desespero de o que foi que eu fiz com essa merda aqui. E, na verdade, tudo que a criatura quer é ser compreendida, é achar o seu lugar na vida. Que é muito próximo até, se a gente parar pra pensar, do Roy, do Blade Runner. Também é uma criatura que foi feita por cientistas e que só quer, na verdade, criar seu lugar no mundo, achar o seu lugar no mundo. E o monstro, ele acaba se tornando vilão, porque ele acaba matando, né, causando algumas mortes. Mas tudo que ele. Tudo isso em decorrência do que ele passa, da maneira como ele é tratado.
Você dizer, Sorg?
Não, ele acaba matando, assim, mas assim, cara, ele é criado e aí ele é simplesmente abandonado. O Frankenstein, ele fica tão horrorizado com aquilo que ele. Eu não lembro muito bem, que faz muito tempo que eu li também. Mas eu não sei se ele despeja
fica... Ele fica bestializado porque ele não queria que o monstro fosse inteligente. Tipo, fiz um pedaço de carne que anda. Legal, peraí, você fala? Fudeu.
É, mas não. O monstro, ele aprende a falar depois, né? Nem com Frankenstein. Ele aprende a falar muito pra frente quando ele é... Ele é abandonado. Enfim, ele é um ser com inteligência, mas ele, assim, ele é puro. Ele é como se fosse uma criança. Então ele aprende a falar vendo as outras pessoas. Ele fica se esgueirando, procurando comida, procurando... tentando sobreviver. Ao mesmo tempo que ele fica atrás... Aí quando ele toma consciência daquilo que ele é, ele quer ir atrás do pai dele, do Frankenstein, pra descobrir. Porra, por que você fez isso, né, cara? Você me criou, me abandonou. Por quê? E em decorrência disso ele acaba matando, e ele é completamente bestial, porque ele é todo costurado, ele é feito de outras, de cadáveres e tal. E é isso, cara, ele não é um vilão, ele é só um cara tentando entender por que o pai dele, o criador dele, fez isso com ele, sabe? Por que que ele foi abandonado quando ele... Eu nasci e fui abandonado, sabe? Só que não é um bebê que não sabe o que tá acontecendo. Ele é um cara que tem uma inteligência. Então, ele é uma inteligência imatura, mas ele acaba descobrindo, entendendo o que acontece, o que aconteceu com ele, por que que ele é daquela forma. Depois ele só quer uma resposta de por quê. Tanto que, assim... É, o livro, o filme do Kenneth Branagh, que é extremamente fiel ao livro da Mary Shelley, aquela cena dele sozinho com o pai dele isolado no gelo, cara, aquilo é muito foda, porque é aquilo, é ele com o pai dele, sabe? Ele finalmente finalmente se reuniu com o pai dele, mesmo morto, e achou, entre aspas, o seu porquê no mundo. E é muito foda, cara. Puta que pariu, esse livro é sensacional.
Foi, mas isso aí foi por causa da obsessão do Frankenstein em matar a criatura depois que ela matou a mulher dele, né? Então, tem esse pormenor.
Mas também ele foi meio que vingancinha, né? Tipo, você me criou, mas não me deu motivo, você me abandonou, você me criou, mas tirou a minha vida, então eu vou tirar o seu motivo de ser, que é a sua esposa, né? Mas é muito foda, cara. Puta merda.
É, o monstro de Frankenstein é uma figura mega trágica, cara. É foda isso. A gente acha que é uma história de terror, até é, mas... Até porque, na verdade, é uma figura extremamente trágica. Mesmo
é assim, um horror científico com crítica social.
Exatamente. Mesmo o... Dá pra gente enxergar até o Dr. Frankenstein como um vilão, mas ele é aquele cientista que tenta passar o limite, mas pela ciência, né?
Na verdade, um exemplo um pouco do cientista da época.
Sim.
Porque é uma época de grandes avanços científicos. 1830, 1840, que o livro foi escrito.
Não, e uma época que a eletricidade estava começando a ser dominada. Então, é que na época da radioatividade, né? Tipo, o povo acha que a eletricidade faz tudo.
É, então, e na época era corrente galvânica.
É, tanto que a Mary Shelley, ela pesquisou sobre o galvanismo, e na época saiu um enunciado de um cientista dizendo que ele podia trazer os mortos de volta à vida, porque o cara dava um choque no defunto e a mão levantava, mas isso era um reflexo.
Sim. Ó, é 1931.
É a edição definitiva, é.
Aliás, lançamento 1818.
É, que depois ele foi sendo reescrito até 1831.
Exatamente, enfim. Prossiga, Marcelo, você tava dizendo
que... É uma época em que você tem... Que você falou sobre o Dr. Frankenstein ser o vilão, mas, na verdade, ele é a figura do cientista que estava disposto a qualquer coisa pela ciência, que era muito comum, assim, que a gente vê de literatura um pouco da época. É a mesma coisa se a gente parar pra pensar do Dr. Jekyll, que é um Sim. livro contemporâneo, que é um cara que ele experimentou nele mesmo a droga.
É aquele cientista das histórias pulp, assim, eles criam... Mas meio sem saber o porquê. Tipo, caralho, consegui abrir um buraco negro. Então, mas pra que que serve? Não sei, eu só sei que eu consegui, sabe?
É o vanguardismo. É aquele negócio de, foda-se, eu vou ser o primeiro a fazer isso.
Exato, sabe? Ele conseguiu reviver os mortos em vários pedaços num corpo. Mas pra quê, sabe? Qual que é a função disso? Ele não sabe, ele simplesmente fez.
Por que não? É bem por aí.
Não, e o Frankenstein é a primeira criatura totalmente socialmente integrada, né? Porque é preto, é branco, é índio, é morto, é vivo.
Politicamente correto, né? E não é o primeiro a morrer. Quer dizer, ele... Ah, enfim.
Muito bom. Oh, we're so stupid. Killing each other. Don't we learn nothing? Mas, seu Nuco, manda ver.
Bom, já que a gente tá falando sobre, basicamente, monstros, eu vou às máquinas de Matrix.
Sim, sim!
Principalmente depois do Animatrix. Se vocês verem os dois curtas, que é Segundo Renascimento 1, você vai perceber que a raça humana fez por merecer aquilo que aconteceu com ela. E o pior... Os humanos são tão idiotas que, primeiro, eles criam as máquinas da inteligência artificial, começam a sacanear as máquinas. Quando as máquinas começam a reivindicar direitos, porque são inteligentes, eles começam a atacar, matar, queimar em praça pública.
Pera.
As máquinas criam sua
só fala. Só um detalhe. As máquinas, elas não se rebelaram. Elas começaram
não.
a querer direitos.
Não, a máquina não saiu tacando míssil nuclear igual o Mr. do Futuro, não. Elas fizeram cartazes pra fazer protestinho. Tipo, abaixo 20 centavos, eu quero o direito de existir. Então, tipo, os bichos, os robôs fizeram tudo certo. Tipo, vocês não querem a gente na sociedade de vocês? Ok. Montaram a própria cidade, a tal da 01. Começaram a exportar. Fizeram equipamentos de qualidade, assim, suprema. Tipo, o Steve Jobs vendia o iPhone dele, que fazia tudo isso por 5 mil. Elas faziam o iPhone 10 Plus Apps, alguma coisa, e vendia por 30 reais. As máquinas traziam prosperidade. Aí o que a raça humana faz? Enche a porra da cidade de bomba nuclear.
Vai fazer a coisa mais óbvia, que é matar eles de novo.
Aí o que os robôs fazem? Tá bom, a gente vai entrar em guerra, mas não vai ser guerra pra exterminar. É simplesmente guerra defensiva. Chega no final, porra. Aí os humanos, não cansados de sacanear as máquinas e destruírem todo o ecossistema, ainda tem aquela ideia. Os robôs utilizam energia solar pra se recarregar. Vamos tapar o sol. Os desgraçados fazem aquela operação. É ridículo.
Isso aí é aquelas animações lá, Animatrix?
É, Animatrix. É. Isso, mostra. É a Operação Tempestade Negra. Eles simplesmente mandam uma porrada de aviões jogarem uma substância super densa na atmosfera, como se fosse uma espécie de fuligem, e transformam o mundo inteiro num inverno nuclear, pra não ter luz do sol. E as máquinas, então agora a gente vai tocar o rebu. Aí, no meio da guerra, que a máquina descobre que, peraí, se eu mantiver o ser humano vivo, e utilizar a energia cinética, biotérmica e bioelétrica deles, eu também continuo a existir. Aí o que a máquina faz? Ao invés de destruir a porra toda e reconstruir o planeta do jeito que eles querem, não, eles vão lá e ainda ajudam os amiguinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses humanos que sobraram, vamos transformar eles em baterias, e pra compensar a gente dá pra eles um mundo de sonhos, pra eles serem o que eles quiserem, e se não der certo a gente vai montando e montando e montando. Tipo, as máquinas fizeram de tudo pra não extinguir a raça humana. De tudo. Tipo, a gente não quer matar vocês. A gente quer que a gente coexista. Mas agora vocês vão virar bateria.
Não, mas não só isso. Num primeiro momento, quando as máquinas transformam a humanidade em bateria, cara, elas criam um mundo utópico. Utópico, completamente utópico. O Agente Smith fala isso. De felicidade suprema. Só que a gente é tão babaca que não funciona. Então eles falam, tá bom, então a gente vai fazer um mundo parecido como era o mundo lá pelos anos 2000 e é isso. Chega, cansamos.
Ele explica que as pessoas não acreditavam que estão vivendo no mundo perfeito. Pera aí, eu sou casada com a Scarlett Johansson, sou rico pra cacete, uma pauta em 30 centímetros? Vai tomar no cu, isso não tá acontecendo.
Tá errado.
Cara, tem a humanidade é uma merda, né, cara? É isso que vocês estão falando. Tem num livro do... Aliás, eu já citei esse livro em outros podcasts, do Arthur C. Clarke, que chama O Fim da Infância. De uns alienígenas que chegam na Terra e eles criam a sociedade perfeita. Até quem quiser saber o que acontece, porque disso, depois leia o livro. Mas, cara, eles criam a sociedade perfeita, quando as pessoas não precisam trabalhar, são todos... o nível social de todos são iguais, ninguém passa fome, ninguém fica doente, tal, tal, tal. E as pessoas ficam incomodadas com isso, cara! A humanidade é podre! Não, isso tá errado! A sociedade não é perfeita! Cara, isso é muito incômodo! A humanidade é podre mesmo, cara! Não adianta!
Cara,
fala, Léo!
Pra gente, pra ser feliz, a felicidade só existe em comparação aos outros. A gente tem que ter alguém fodido pra gente olhar pra ele e falar: ah, eu tô melhor, então eu tô legal! É foda, cara.
E nesses dois desenhos que eu falei, que é o Segundo Renascimento, parte 1 e parte 2, você vê como a raça humana é escrota. Porque eles tratavam as máquinas, mesmo depois dos cientistas provarem que as máquinas tinham inteligência, sem ciência, que eram capazes de sentir medo, dor, até mesmo amor, eles matavam as máquinas por puro prazer. Tipo, faziam com as máquinas igual o que o pessoal do Texas, do Kansas, do Mississippi fazia com os negros no início do século XX. Tacava fogo, dava tiro, fazia o Diabo 4, só de sacanagem. Tipo, uhul, tô matando um robô.
É foda, cara, é foda. Não, realmente, as máquinas fizeram o que você falou, Nuko. As máquinas fizeram o que fizeram, então não vamos matar esses filhos da puta. Não vamos exterminar esses filhos da puta. Não vamos exterminar esses filhos da puta. Elas foram pacientes, cara, assim, até o fim, sabe? Tipo, caralho, que arrombados, mas não vamos exterminar. E o que, que a humanidade faz? A gente passa três filmes lá torcendo pra eles. Pro cara que vai exterminar as máquinas, no fim das contas. É, isso aí, bem feito por vocês, por serem, sei lá, solidários com a gente. Piedosos, filhos da puta. Zorg, você?
O Cliff voltou, viu?
É, o Cliff voltou, mas agora vai esperar a vez dele.
Cliff? Não, não, pode deixar o Cliff, vê se dá certo.
Antes que ele caia de novo. Vai que ele cai de novo.
É verdade. Então. Fala você.
Então, o vilão que eu tenho é o Ozymandias do Watchmen. Porque ele tinha um objetivo bom, mas ele conseguiu de maneiras questionáveis. Mas, poxa, o cara não queria destruir a humanidade, destruir o planeta, conquistar tudo. Ele só queria a paz mundial, porra.
É, aí cai naquilo que a gente falou da humanidade ser uma merda, né? Qual a única forma de fazer a humanidade parar de tentar se matar?
Arrumar um inimigo pior.
Arrumar uma coisa externa pra humanidade se unir e tentar matar essa coisa.
Exatamente. Como é que você faz as pessoas pararem de se matar fazendo elas matarem outra coisa?
Simples assim. Pois é, ué.
Gênio!
É tão simples, poxa.
E se parar pra pensar, apesar dele ser o filho da puta também, ele matou até pouca gente pra conseguir esse projeto dele.
Pois é.
Ratinho!
Ah, foi pouca gente, poxa. Ele não destruiu o mundo inteiro, foi só uma parte.
Cara, ele matou, considerando HQ e não aquela...
É, não,
não aquilo que cometeram.
É, ele matou o...
A equipe lá que fez o...
É, ele explodiu lá o navio que eles estavam voltando, matou o comediante e matou o quê? O centro de Manhattan, acho que não foi nem a cidade inteira.
É, então, não, aí, mas Léo, ele matou a equipe dele da pior maneira possível, chamou todo mundo pra tomar um vinhozinho, vamos celebrar, galera, conseguimos, parabéns e sinto muito, pessoal, abriu a escotilha, deixou todo mundo congelado.
Não, eles já estavam mortos.
Não, eles já estavam mortos, eles estavam envenenados já.
Ah, é, deu veneno pra eles, né? Pior ainda, é muito cruel. Ih, você esqueceu o mais importante aqui, o bicho que ele matou. Ele matou o bicho dele.
Ah, ele matou. Não, mas quem matou foi ele, a Bubates foi Isca. Mas tipo, ele
então,
fica.
Então, ele deixou o bicho morrer.
Não, ele matou. Foi esse, ele matou esses três cientistas, ele matou. Os artistas, o... Isso,
que foram lá pra desenvolver
o... comediante não conta porque ele merecia.
Todo o povo que tava lá na ilha, que tava fazendo a engenharia e o design do alienígena mesmo, que você fica sabendo lá nos extras que um deles que tava lá era o escritor da história dos piratas.
Pô, sim, bacana. Sim.
Vale bem a pena nesses extras, cara.
Ele matou menos gente do que o Zod, o Superman, no Homem de Aço, porra. E ainda falou que o cara é vilão.
Sim, cara, porra. E realmente, por uma boa causa. É aquela coisa, né, cara? Você tá num... É aquele tipo de situação assim meio foda. Você tá num trem e tem uma bifurcação na tua frente. De um lado tem 10 pessoas, você vai passar por cima das 10. Do outro lado tem uma. Só que essa uma sabe a cura do câncer. Tipo, e você tem que virar... Alguém vai morrer. Você tem que virar o trem pra algum lado. E aí, o que você faz? Ele se viu numa situação assim.
Pois é. E justamente o cara é vilão? Não.
Deixa eu ver. Multi-kill e bons ou a cura do câncer? Multi-kill.
Multi-kill. Vai os 10.
Combo.
Breaker.
Multi-kill.
Porque 10 pessoas medíocres ou medianas nasce sempre. Agora um cara que sabe a cura do câncer vai saber.
Exatamente. Cara, esse...
Desbloquear o objetivo. Você descobriu a cura do câncer e ganhou 10 de XP.
Cara, e assim, o Watchmen tem uns caras que... Mesmo comediante, que teoricamente ele seria o...
No fim das contas, você entende o comediante, cara.
O comediante é o que teria de mais próximo de um vilão. E ainda assim...
É um herói.
Entende ele. Não, não é um herói. Mas você entende ele, cara. Você entende por que ele é daquele jeito.
Sim.
Entendeu? Aquele diálogo no Vietnã, dos dois no bar, porra, aquele... Ele com o Manhattan no bar. Puta, aquele diálogo é foda, cara. Entendeu? Então você consegue se afeiçoar a ele com sutilezas. Diferente do Snyder,
com o Kennedy. Com ressalvas, né? Você tem algumas ressalvas, mas no fim das contas você entende o porquê do comediante ser daquele jeito.
Exatamente. E o Ozymandias, ele enxergou uma possibilidade, e eu vou te falar que eu não consigo pensar num plano melhor.
É, não, no mundo de filha da puta, ele era um filha da puta com boa intenção, foi lá e fez.
Exato, alguém tem que fazer. E ele comenta algo do gênero, se não me falha a memória, tipo, que ele vai ter que viver com isso.
Pois é, ele fala no final.
É, ele fala, pô, vou ter que viver com isso, mas, pô, consigo.
É um mal necessário.
Ele já fala, né, como é que é, tipo, eu matei uma quantidade considerável de pessoas, mas era isso ou o mundo inteiro morrer numa guerra, então...
Ele falou, eu matei milhares pra salvar milhões, foi o que ele falou.
Ele consegue ainda, tipo, se convencer que ele fala, poxa, no fim... como é que ele fala? No fim das contas, quer dizer, no fim, tudo deu certo. Aí o Manhattan babaca falou, tá, mas quem te falou que isso é o fim?
Mas só que nos quadrinhos ele fica tipo, tá, legal, maneiro, o que importa é que eu estou certo. No filme que ele fica todo...
Cara, não faz sentido nenhum naquele filme ele ficar... Meu, aquelas porradinhas que o Coruja dá nele é pra agradar a audiência, cara. É só pra ninguém falar, nossa, ele matou um monte de gente e não aconteceu nada com ele.
Porque o público médio que vai ver um filme de super-heróis não consegue aceitar que o vilão ganhou no final.
Exato.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Vocês estão falando do filme, eu não lembro absolutamente nada do filme. Acho que eu achei tão merda aquilo que minha mente apagou.
O filme... é perfeito apenas nos 10 minutos iniciais, que é a abertura. Só isso.
A abertura é do caralho. Apesar de tirar...
Na abertura eles mostram, eles deixam explícito que o comediante matou o Kennedy no quadrinho era só sugerido, sabe?
Sim, mas a construção da abertura é perfeita porque ela pega toda uma história de um universo e condensa em 10 minutos de animação. De filmagem. Aquilo ali é um clipe perfeito. Aprendam quando forem fazer de novo a origem do Homem-Aranha.
É o clipe perfeito porque é de onde o Snyder veio, né, cara? Ele era o diretor de videoclipe. Aquilo lá é a praia dele.
Aquilo é muito bom mesmo. Cara, assim, visualmente, ele só é raso, cara. A verdade é que o Watchmen não é um filme ruim, só que ele, comparado ao material de origem, ele é raso pra caralho. Esse é o grande problema. Essa bronca.
Se você esquecer que existe a HQ, pode.
Ele é um filme legal se você desconsiderar o GP.
Exato. Eu vou assistir de novo. Acho que a Netflix tem.
Assista sim, assista descompromissado. Tipo, esquece o GP e assiste ele como se fosse um filme de ação qualquer. Você vai ver que é um filme legalzinho. Tem uns momentos constrangedores, tipo as coreografias de luta lá da...
E o Hallelujah na nave.
Então, eu ia falar isso. Eu lembro que o Coruja come a
Espectral.
Esqueci o nome dela. Espectral ao som de Aleluia, né, cara?
Puta que pariu, mano. Aquilo é muito...
Mas a trilha sonora é muito boa, cara. Tirando esse momento aí do Aleluia durante aquela cena, mas a trilha em si, ela é boa.
O Manhattan andando pelado lá no Vietnã com a cavalgada das Valquírias de fundo, é meio óbvio, mas é muito foda aquela imagem. Mas, quando a gente for falar de heróis filhos da puta também, a gente pode voltar aí. Agora o Sorg vai falar. Você já falou, Sorg? Já não lembro, perdi a conta já.
A segunda vez não. Eu ia falar, mas o Cliff voltou.
Mas foi pegadinha, não voltou porra nenhuma, vai.
Eu vi a piada do eu cair no Cliff, né? Isso aí.
Ele voltou, mas não voltou. Ele fez um cliffhanger.
Você percebeu que ele foi, ele soltou o Ozymandias, falou um pouquinho e já sumiu de novo, né?
Ficou quieto, né?
Ficou quieto. Vai falar aí, Sorg.
Não, é um que entra no... Eu pensei em vários, assim, mas um que entra no conceito do Darth Vader e do vilão, que não é vilão mesmo, é o Magog do Reino do Amanhã. Ele é um cara, assim, que ele acaba perdendo o controle, é um cara com boas intenções, você vê que ele tá tentando fazer as coisas certas, ele... No fim das contas, você vê que ele não queria assumir o papel do Super-Homem. O que ele queria é só dar continuidade àquilo, a manter a ordem, porque o futuro chegou num ponto que desgraçou tudo. Todo mundo era super-herói e os super-heróis perderam o fio da meada, eles perderam o que é ser um herói. E o Malgog, ele tava tentando seguir aquilo que ele admirava no Super-Homem, que era o heroísmo mesmo. Só que ele não conseguiu, ele era um cara contra o mundo, assim, então ele acabou sendo... Eu não acho ele um fascista, cara, eu entendo, o Magog é o mesmo caso do cara, eu entendo qual é que é a dele, sabe? Não, tanto que você vê que depois que ele mata o parasita lá no Texas, que dá aquela merda gigante, o cara fica arrasado, sabe? Ele fica destruído, que não era a intenção dele, não era aquilo. Só que tem um diálogo que ele tem com o Super-Homem, que é muito foda também, que é quando o Super-Homem volta, aí eles se encaram e tal, que ele fala, cara, você sumiu, se largou o mundo no caos e alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que colocar a ordem nessa bosta, porque todo mundo virou super-herói, todo mundo agora tem arma, dá tiro, voa, faz o que bem entender, os vilões estão cada vez mais violentos e não tem ninguém pra colocar ordem e colocar juízo na cabeça da molecada, então alguém tinha que fazer alguma coisa. E a forma que ele escolheu foi a forma mais drástica, foi a forma mais violenta. Ele não estava certo em agir dessa forma, mas eu entendo a questão dele, eu entendo o lado dele. E eu não vejo ele como um vilão, assim.
Esse diálogo, Sorg, na verdade, o que ele reclama com o Superman é o seguinte, que nesse ponto da história já se passaram vários anos desde que ele matou o Coringa, e assim, ele mudou o paradigma, né? Quando ele mata o Coringa, quando o Coringa vai e mata o planeta Diário inteiro, morre a Lois Lane, e o Superman vai lá e prende, o Magog surge e mata o Coringa. Ele mudou o paradigma, ele chegou num ponto que ele falou, não, o negócio agora é tiro, porrada e bomba. Ele é os anos 90.
Exato.
O que ele reclama depois que o Super-Homem, que ele fala o seguinte, ele fala pro Super-Homem, naquele momento, depois que ele tá lá no meio daquele deserto que virou o Arkansas, né? Ele fala pro Super-Homem, falou, a culpa é sua. Eu comecei a fazer aquela merda achando que eu tava certo e o povo começou a me seguir, mas eu não tava certo. Você tava certo, você tinha que ter me parado. Porque nesse ponto ele viu, puta, realmente eu tava fazendo merda, né? E realmente, ele é uma figura bem trágica também, cara.
Ele é o espírito dos anos 90 nos quadrinhos.
É o cara sem direção, sabe? É o cara que é soltado no mundo, assim. Eu entendo o lado dele, sabe? Por isso que eu não acho ele um vilão. Eu acho que tem uma certa... Tem é perdoável aquilo que ele faz, assim. Ele faz com a melhor das intenções na cabeça dele, sabe?
Ele acha que... Ele acha de coração que ele tá fazendo a coisa certa. Que, assim, a bronca dele com o Superman no começo, lá no flashback... É essa que o Super-Homem não resolve a parada de fato. Ele vai lá e resolve em definitivo, né? Uhum. E o Superman percebe que o público quer... Cara, é uma metáfora muito foda, porque ele desafia o Super-Homem pra uma luta, pra ver quem que vai ser o defensor de Metrópolis, né? E o povo começa a torcer por ele. O Super-Homem não luta com ele, simplesmente vai embora. E é isso, cara, tipo, e ficou o herói que mata porque o público queria isso, entendeu? Cara, é os anos 90, perfeito, assim, essa alegoria que eles usam é muito foda.
Ele é desenhado igualzinho o personagem da Image, de braço mecânico, massa velho, olho biônico, pochete.
Quando a gente tava planejando gravar um podcast sobre o Reino do Manhã, aí eu fui pesquisar, né, fui ler e tal... E aí eu tava lendo as entrevistas com o Mark Waid e com o Alex Ross. E o Magog é isso, ele é a síntese dos anos 90. É o braço biônico, é o olho com cicatriz, é o cabelo meio ralo, assim, branco, Game aquela bom. Cara de marrento e tal.
É o Cable.
Mas assim, sim, é o Cable puro. Cable puro. Só que ele saiu um personagem... muito legal, que tanto que ele ia ser descartável na série, e ele ficou tão legal, tanto no a personalidade dele e o conjunto da obra ficou tão legal, que que ele acabou sendo mais relevante nisso tudo. O Mark Waid e o Alex Ross chegaram e falaram, cara, não dá pra gente descartar ele. É um personagem muito massa, cara. A gente tem que fazer outra coisa. E aí ele ficou sendo mais relevante. Ele é todo contextualizado na história e tal. Mas, e eu acho ele foda, cara. Eu acho muito legal. Eu acho o Magog muito foda, cara.
Ou seja, pra fazer o Magog, o Mark Waid sentou durante 5 minutinhos com o Rob Liefeld, né? Tipo, pronto, o personagem tá pronto, já sei o que eu vou fazer.
O Mark Waid é tão foda que ele melhorou o Cable, cara. Pronto.
Exato, perfeito. Cara, ele é um dos personagens que sobrevive no final, dos poucos era que sobrevive a bomba.
Sim, ele vai pra ilha de Temsira no final. É.
Que ele dá até um pescotapa lá naquele herói punkzinho. O moleque dá uma subida no chão e ele dá um tapão na cabeça dele.
Sim, é muito foda aquilo, cara.
Boa, boa, boa. Então, cara, eu tô com algumas aqui pra falar. Mas depois a gente faz uma rodada de citações rápidas. Então vamos. A Bruxa Má do Oeste.
Puta, essa também é injustiçada.
Não, essa é muito injustiçada, cara. Ó, todo mundo conhece a história. Dorothy é sugada com a casa inteira por um furacão. Vai parar em Oz. Cai em cima da casa de uma bruxa. Pega o sapato da bruxa, porque, né, Lute foi lá, viu o que tinha de interessante.
Lute. A bruxa dropou o sapato.
É isso, ela dropou o sapato, ela foi lá e equipou. Isso aí, shows com pênis lá, foi tendo umas lutas aleatórias, né, enfim. Até chegou.
Caralho, cara, eu vou parar agora, eu vou continuar jogando Fallout, pera aí.
Tipo, sapatinho da bruxa.
Foi enquanto a bruxa ficava atacando eles, né? Até que no final ela mata a bruxa jogando água na bruxa. E a bruxa tem uma morte horrível. Tá.
Estou derretendo.
Legal. Aí, vamos parar e pensar pelo lado da bruxa. A bruxa tá lá tocando a vida dela, ela é irmã dela. Tocando lá a vidinha, fazendo, sei lá, fazendo coisas que bruxas fazem.
Tá lá na cozinha fazendo chocolate, né? Pro madrinho.
Essa merda aí. De repente, cai uma casa em cima da casa da irmã dela. Esmaga a irmã dela até a morte. Não contente com isso, vê a louca que é dona da casa, vem e ela vê um cadáver com um sapatinho, ela faz a coisa óbvia, que ir lá no cadáver e tirar o sapato e pegar pra ela. Por que não faria isso? E, cara, ela passa o filme inteiro tentando a porra do sapato, pegar a porra do sapato. Ela só quer o sapato da irmã. Tipo, cara, é herança, sabe? É lembrança da irmã. Qualquer tribunal ia falar, não, é herança da irmã, fica com ela. E ela passa o filme inteiro tentando pegar a porra do sapato, porque o sapato é só isso. Mas não, a Dorothy vai, rouba o sapato que a outra lá dropou, fica com ele, vai falar com um cara que é babaca pra caralho, que é mentiroso, porque ele não é mago porra nenhuma.
Que é o James Franco pra
eu procurar. Ia falar isso. O Oz é o nosso político atual. Manda em tudo, não faz porra nenhuma, mentiu pra galera e é mó trambiqueiro.
E manda a menina ir matar a bruxa. Caralho, o que esse cara tem na cabeça?
Ele era um Jedi.
Por nenhuma. Tipo, por nenhuma razão, cara. E é isso. Aí ela acha os companions dela, que é um cara de lata, um espantalho imortal e um leão que fala. Vai lá e mata a bruxa, que a única coisa que ela queria era a porra do sapatinho da irmã, entendeu? Cara, é motivo pra você dar uma surra na Dorothy com a meia cheia de moeda, assim, entendeu? Porra. ela é muito babaca.
Coitada da bruxa, ela matou a Mila Kunis verde.
Não, lamentável. A bruxa Má do Oeste. E a gente não fica sabendo no filme inteiro porque ela, o que, que ela faz de mal? Ela não faz nada de mal. Ela ataca a Dorothy porque ela quer a porra do sapatinho. Se ela pegar, senhora bruxa, desculpe ter matado sua irmã, foi mal aí. Tá aqui o sapatinho, valeu, obrigado. Cara, acabava o filme.
Ma era a abreviatura do nome dela, chamava Mariana, Marcela, Márcia, Ma. Bruxa Má, cara.
Lindo, né? Ô, Má, vem cá, é a Bruxa Má. Que bem bolado. Caralho, é foda. É o que eu falei, você tá lá cuidando da tua vida, num momento tá tudo bem, no outro uma adolescente aleatória esmaga a tua irmã até a morte com uma casa. Porra, não, né?
Ainda rouba o sapato dela.
Sabe por que isso aconteceu? Por causa do ECA. Por causa dessa porra.
Muito bom. Galera, vamos fazer uma última rodada com citações rápidas. Começando por Marcelo Reina.
Cara, o Javert dos Miseráveis.
Ele é só um policial tentando cumprir seu dever.
É só um policial tentando cumprir seu dever. Ele é chato, ele é maníaco, mas ele é só um policial tentando prender o cara que é um fugitivo.
Ele canta mal.
Eu não vi o filme, eu só li o livro, cara.
Não, isso é foda, né, cara? Tipo, o fugitivo... É, o cara não questiona, né? O que o fugitivo fez? Ah, com um bom pão, assim. Foda-se, é um fugitivo, ele tá fazendo o trabalho dele. Vou fazer o quê?
É tipo Tommy Lee Jones no Fugitivo, né?
Muito bom, muito bom, muito bom. Eunuco?
O vilão mais incompreendido da nossa infância, porque o que importa é a conquista, Dr. Gore.
Boa.
Aí. Pô, o cara queria proteger o meio ambiente de um planeta onde, repito mais uma vez, uma raça filho da puta como um câncer se alastrou e veio aquela merda daquele ciborgue do Spectreman e ficava enchendo o saco dele. Ele só queria salvar o mundo.
Ele era só um cara do Greenpeace muito radical.
Não, ele era um cara do Greenpeace que fazia as coisas acontecerem de verdade. E pegar navio vizinho e ficar batendo em baleeira, o cacete. Eu vou acabar com o Japão inteiro pra ninguém mais
paulista baleia. Pedindo R$1 por dia, né?
Tipo, ele era bem simples, tipo, Japão. O que os japoneses fazem? Eles destroem meio ambiente, eles destroem baleias, eles estão fazendo pesca predatória. Vou acabar com a indústria baleeira? Não, vou acabar com o Japão.
É injusto.
É, pois é.
Todo mundo ama baleias. Então é só acabar com o Japão. Acabou.
Cara, não tem como você refutar uma lógica dessas, né, cara?
Isso que o Luco falou, a Moby Dick é uma vilã incompreendida, porque é só uma pobre baleia.
Sim, não, ela tava lá. Sim, ela tava lá de boa, nadando. Aí veio o capitão. Eu vou transformar você numa lamparina. Eu vou transformar você num churrasco. Peguem aquela baleia. Porra, vingança. Vingança é uma coisa natural.
A Moby Dick, ela tava só. Ela tava destruindo o navio baleeiro, cara. Tava matando a espécie dela, tava só se protegendo.
Sim. Pronto. Cara, o Ahab é outro que cai na categoria de heróis que não são heróis porra nenhuma, junto com os Jedi. Precisamos fazer sobre isso também.
Se a Moby Dick fosse toda preta e tivesse um símbolo de baleia no peito, ela seria o Batman dos mares.
Ela tem
o Batman vai entrar na lista de heróis que não são muito bem heróis, cara. Mas enfim, deixa pra próxima.
Olha só, é vingativa, protege a espécie, já tem até um Dick. É o Batman, porra.
Cara.
Imagina, quem é você? Eu sou a noite, eu sou o oceano, eu sou a batileia.
Nossa, essa foi muito má, cara.
Foi bem. Eu sei, merda. É pra te encerrar o assunto da baleia.
Voltamos nessa mesma bate-onda, nessa mesma bate-corrente.
Vai lá, Sorg.
Ah, cara, o xenomorfo de Alien 1. Ele não é. Não, ele não é um vilão, cara. E a espécie dele. Ele é um bicho e ele tá se protegendo, porque os outros estão caçando ele. Tá todo mundo querendo matar ele e ele tá de boa, cara. Ele nasceu do peito do cara. Porra, fazer o quê? Assim que eu nasço, cara. Não foi, né, culpa minha. Mas, assim, a galera tá me caçando e eu vou me proteger.
Eu não pedi pra nascer.
Tanto que no final, quando a Ripley vai lá na vizinha, ele tava de boa, dormindo lá, sossegado, pãs lá, a Ripley que vai lá cutucar ele e ficar enchendo o saco, cara. E é isso, ele, É igual o robô que o Ash fala. Todo mundo fala. Aquela menina que só fica chorando, a outra mulher da Nostromo fala: ah, você admira ele. Ah, eu admiro a pureza dele. É um cara que tá livre de questões morais e raiva, medo, fome. Mas raiva, medo. Ele simplesmente é aquilo. Ele não é mal e nem é bom. Ele é aquilo. Simples.
Justo. Concordo.
Senhor Cliff?
Bom, lembrei de um combo, já que falaram do xenomorfo. Eu lembrei dos leões da sombra e escuridão, que não eram vilões, eram só leões, coitados. Lembrei também do Drácula, que só queria se alimentar. Ora essa, ele só queria sobreviver na morte dele.
Vampiros acho que caem meio na categoria do xenomorfo, né, cara? O pessoal morre.
Eles são assim, né?
É isso que eles são. Tipo, cara, eu não pedi pra virar um vampiro. Eu quero sobreviver, eu tenho que matar os outros.
Não, e no Drácula ainda tem um outro adendo. Ele só queria ver a mulher dele de novo.
Sim, exatamente. Ele se alimenta dos outros, porque vou fazer o quê?
É o jeito.
É, eu não tenho opção de virar vegano. Entendeu?
Comecei a invadir árvore.
Assim, eu gostaria de um sangue de soja.
Né? Eu não vou morder a barreira que tem aqui do lado, entendeu? É isso, vou morder gente, vou fazer o quê? Não, justo. Cara, eu vou te falar que pra mim, os vilões... Tem um monte de vilão, que é mostrado como vilão, que é muito injustiçado, que são pessoas em geral, funcionários públicos não, tentando fazer o seu trabalho. Só isso. Cara, o Edward Roney, que é o diretor da escola do Curtindo a Vida Doidado.
Nossa.
Só queria garantir a educação.
Ele passou o filme inteiro tentando provar que o Ferris Bueller tava matando aula.
Cara, exatamente. Curtindo a Vida Doidado é um filme que... O filme inteiro mostrando que o diretor tava certo. Assim, tipo, ele sabe que o Ferris Bueller tá matando aula. Ele sabe que ele leva outros estudantes a fazer merda. Ele fala isso, entendeu? Ele sabe que o Ferris Bueller tá fingindo ficar doente. E ele corre atrás pra botar as crianças na escola. Tipo, é o que eu espero do trabalho desse cara.
Ele é pago pra isso.
Ele é pago pra isso. Você pode até falar que ele não faz o trabalho dele muito bem, mas ele é pago pra manter a porra da escola dentro das crianças dentro da escola.
E pelo menos ele tá tentando.
Sim. E outro que me vem à mente é aquele funcionário da prefeitura do Caça-Fantasmas.
Nossa, é mesmo, nossa. Cara. Ele tava tentando só fechar a porra de um reator nuclear que tava no meio no centro da cidade, cara.
Imagina.
E ele, o cara era da segurança de sanitarismo, né? Tipo, essa porra aí vai envenenar a cidade inteira.
Imagina, você tá lá fazendo o seu trabalho, ser responsável por cuidar da segurança sanitária. Você é responsável por não deixar a cidade explodir. De repente chega a notícia, fala: olha, tem uma galera aí que sem licença tem um porão onde eles têm um tonel gigante que eles guardam todas as crias de Satanás que eles capturam por aí. Cara, o mínimo que você vai querer fazer é dar uma olhada que merda que é aquela, entendeu? Porra, vocês estão loucos? Se essa merda explodir, o que vai acontecer? Nem precisa muito, basta um grande demônio pra cobrir a cidade inteira de marshmallow.
Cara, e o pior de tudo, não é nem a questão do tipo, eles têm um reator nuclear que vai envenenar toda Manhattan, a gente tem que ir lá deter isso. É algo pior ainda, tipo, o que vocês têm aí? Na verdade, a gente tem um tanque de ectoplasma que guarda fantasmas. Peraí, vocês construíram essa porra toda que ninguém sabe do que é feita, que pode explodir porque vocês basicamente acreditam em macumba? Valeu, galera.
O nuclear, ele nada nas costas.
Pior ainda, né?
Feixe de foto era isso. Tanto que o Egon falava o tempo todo: não cruze os feixes. É claro que lá da primeira vez que você fala aí, que ele fala isso, você pensa, puta, no final do filme.
Eles vão cruzar os feixes.
Mas, cara, é isso, é só um cara que tentando fazer o trabalho dele. E o generalzão lá do Johnny número 5 é a mesma coisa. Imagina. Nossa. Você é um general do exército. De repente, seu último robô assassino parou de funcionar do jeito que ele deveria funcionar. Cara, coisa que você quer fazer é pegar essa porra desse bicho, enfiar num caminhão e desmontar ele. É lógico, ele não vai falar: ah, não, é obviamente agora ele tem uma consciência e uma alma, então vou liberá-lo, apesar do laser dele que pode partir o planeta no meio. Não, tá de boas. Porra! Coitado desses caras.
Só tem um que eu queria complementar, então, nesse sentido aí do funcionário público, que é todo o governo americano no filme do ET.
Sim! Concordo!
Cara, caiu uma forma de vida alienígena na cidade. O mínimo que eu espero é que o governo vá investigar o que tá acontecendo e vai realizar exames pra ver se ninguém foi infectado com porra nenhuma.
Cara, imagina. Cara, é quarentena na hora. Vai saber que ebola espacial essa porra desse bicho trouxe pra cá.
Você não. Tem algo pior. A porra do bicho ainda é Jedi. Vai que é Sith. Ainda tem isso. De repente o bicho tem telefone em minha casa, vai chegar na atmosfera, Lord Vader, encontrei outro planeta. Porra!
Tá doido, cara. Ele com aquele dedo infeccionado dele. Não. Muito bom, senhores. E concordo com o Cliff, que escreveu aqui, que o Cramunhão é um vilão incompreendido. Pô, também acho. O Cramunhão é um vilão incompreendido.
O diabo é mau porque ele é mau. Droga. Ele não é mau. Simples assim.
Ele é mau porque a história é escrita pelos vencedores.
Ele só queria reclamar um pouquinho, pô. Deus tava mandando muito e falou, não, vai embora, filha da puta. Ele ficou com recalque e pronto, aí, ó. É incompreensão, cara. O culpado da história toda não é ele.
Nessas horas eu concordo com os memes da internet, porque você tem o Obama, você tem a Angela Merkel, tem o Putin, tem o maluquinho lá da Coreia do Norte, e o diabo vai e incorpora a dos Eremias.
Cara, não, eu disse que ele era incompreendido, não falei que ele era inteligente.
Você quer ser possuído pelo demônio, é só entrar na igreja, né, cara? Impressionante. Mas o podcast de religião não vai ser esse, vai ser outro. Podemos fazer um dia também pra gente ser banido da internet pelos ateus, pelos crentes, pelos não crentes, enfim.
Pela minha conexão de internet?
Pela sua conexão de internet, isso é coisa do capeta. Você fica defendendo o Satanás aí, ó. O papai do céu tá vendo, seu filho da puta. Caros Marcelo e Cliff, queria agradecer a presença dos aréis. Por favor, façam seu. Eu esqueci a palavra. O que vocês têm que fazer agora?
Jabá.
Ah, isso. Eu lembrava que tinha nome de comida, cara. Olha como eu já tô. É a gravidez que tá fazendo isso comigo. Marcelo Reina.
Bom, galera, eu sou lá do Tio Urude, www.tiourude.com.br. Temos um podcast quinzenal, o Urudecast. E atualmente editando essa bagaça aqui também.
Se tiver uma merda, reclamem com
a
ele.
A culpa é minha.
A culpa não é mais do Magin. Senhor Cliff?
Bom, eu sou lá do Trashcast, lá do plano9.com.br. Sou do Urudecast também. Tô com meu projeto de dominar a internet. E então, quem quiser, acessa lá, plano9.com.br. A gente é um site que fala sobre cultura nerd. E a gente tem o Trashcast Reciclável também, onde a gente fala sobre política, educação e qualquer outro assunto que algum dia vai render um processo e fazer a gente aparecer na TV. Valeu.
Muito bom. Sorg, a quantas anda o BDE? Porque eu mesmo não consigo mais acessar o BDE, por favor.
Cara, o BDE tá natimorto, assim, praticamente. nós temos 37 integrantes e desses 37, um escreve uma vez por semana. Mas assim, o BDE não acabou, por mais que a gente esteja com pouco conteúdo, o BDE vai continuar firme e forte enquanto a Lef continuar...
Ah, porra, é janeiro,
firme e Lef... forte nem tanto, né?
Firme e forte nem tanto, mas vai continuar lá. Enquanto a gente continuar pagando o provedor e o domínio, www.baile20minutos.com vai durar forever, enquanto tiver internet. Vocês podem, já adiantando que o Léo vai pedir, entrem, mandem e-mail, conta, transferência bancária pra gente, dinheiro, nudes, arquivos de pirataria, pode mandar qualquer coisa no baile20minutos@gmail.com ou baile20minutos@gmail.com. No Facebook, entra lá pra denunciar a gente pro Marcos Zuckerberg, porque a gente fica postando piadinha sem graça pro pessoal morto com o Esquadrão Suicida.
Fica sendo banhado.
Pra você que denunciou a gente pra política da boa vizinhança do Facebook, um beijo no seu coração. Entra lá no facebook.com/bailedosenxutos. Agora que o Crit tá tomando conta da página lá, então deve ter 1 milhão de memes por dia lá. Ele fica em vez de trabalhar, ele fica o dia inteiro no Facebook, que é a única coisa depois que o plano de pobre dele acessa. E é isso, galera. Twitter a gente não usa, é postagem automática. Se vocês mandarem alguma coisa pra gente no Twitter, a gente não vai ler. Então manda ou por e-mail ou cutuca a gente lá na página do Facebook. E é isso aí.
Muito bom. Eu nem lembrava que eu fazia piada. Tinha pedindo pra eu mandar nudes e coisas no e-mail, cara. Tá vendo como eu sou um verme, né? Não lembro mais nem como apresento essa porra. Algum dos senhores quer fazer mais algum comentário engraçadinho?
Não!
Bin Laden estava certo.
Então tá bom, chega! Acabou o podcast. Resurrection, no protection. All things life must be. Our wall are chained, no potential. We're rebels at a sacred heart.